Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você confere uma reportagem sobre os seminários de municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. Nesta semana, o Rio Grande do Sul sediou 5 encontros para discutir núcleos de desenvolvimento estaduais, regionais e municipais para pôr em prática os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O assessor da Secretaria Nacional de Relações Político-Sociais, José Claudenor, falou em entrevista ao Gestão Social e Cidadania sobre quais são os objetivos dos seminários ODMs e de que forma o governo pretende municipalizá-las. Confira também um boletim com a professora de comunicação social, Vera Haddad, falando sobre o início do ciclo de debates radiofônicos 90 anos de rádio no Brasil, tendências e perspectivas na região. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
A voz do cidadão.
O curso de comunicação social, em conjunto com a rádio Unijuí FM, deu início na última quinta-feira aos encontros realizados pelo ciclo de debates radiofônicos 90 anos de rádio no Brasil, tendências e perspectivas na região. De acordo com a coordenadora do evento, professora Vera Haddad, um dos objetivos do encontro foi discutir o forte impacto que o rádio tem na vida das comunidades da região e quais são os espaços de mudanças nos aspectos da tecnologia, da programação e dos negócios.
Falar de rádio é falar da vida local, é falar do cotidiano, é falar do dia a dia dos cidadãos. O rádio ainda é um veículo local de forma muito forte. Eu sempre digo que aqui na comunidade regional o rádio tem uma força muito grande e é preciso acreditar no rádio. Nós temos emissoras de rádio aqui que têm mais de 50 anos, como é o caso da Rádio Repórter de Ijuí, da Rádio Progresso de Ijuí, emissoras também bem próximas de nós, como na cidade de São Luís Gonzaga, na cidade de Santo Cristo, na cidade de Três Passos, Santa Rosa. Isto significa que o rádio, ao fazer 90 anos, nós completamos 90 anos de rádio em 2012, porque foi em 7 de setembro de 1922 que nós tivemos a primeira manifestação, a primeira emissão radiofônica no país, no Morro do Corcovado, durante as comemorações da Semana da Independência. Menos de um ano depois, em abril de 1923, Edgar Roquette Pinto abriu a sua Rádio Sociedade Clube do Rio de Janeiro, e é por causa dele, que foi um visionário em termos de rádio, que a gente diz que o dia do rádio é 25 de setembro. Então, nesta semana, é uma semana muito importante, né, em relação ao rádio. Dia 21 de setembro também é o dia do radialista e muitas datas a comemorar. Mas você me perguntava, então, sobre esta história do rádio no país. Uhum. Começou, então, com o Edgar Roquette Pinto, que é o pai do rádio, que pensou um rádio educativo. Depois nós tivemos já nos anos 30, com Getúlio Vargas, nós tivemos a liberação da propaganda no rádio, né, com um decreto-lei. O rádio passou a ser comercial. Tivemos o rádio espetáculo nos anos 40 até os anos 60, praticamente. Depois nós tivemos o evento da televisão em 54, que abalou um pouco o rádio, mas ao mesmo tempo fez com que ele se reatualizasse e fosse repensado, né? Tivemos o evento do rádio FM, o nascimento do rádio FM na década de 80, e nos anos 90 a internet veio para repensar então esse rádio que está aí, que nos anos 2000 chega com a perspectiva de termos um rádio digital no Brasil. Estão sendo testados especialmente dois modelos, que é o HD, o modelo norte-americano, e o DRM, que é o modelo europeu. Mais de 100 emissoras de rádio no país estão testando estes dois modelos. E o que a gente quer com o ciclo de debates radiofônicos? Nós precisamos pensar junto com os radialistas, especialmente. Este ciclo foi pensado a partir deles e com os estudantes, professores e pesquisadores, enfim, empresários da comunicação que se interessam, pessoas da comunidade também que se interessam pelo rádio. Uhum.
A professora Vera Haddads falou sobre os principais assuntos discutidos durante os encontros.
Às vezes é muito mais difícil para os profissionais de rádio, estudantes, professores, enfim, dispor de 3 noites seguidas para participar de um evento. Então, fazendo o evento em 3 noites em meses diferentes, há uma maior probabilidade das pessoas também se organizarem para estarem presentes aqui na Unijuí. Então, justamente também dividindo estes dias por temáticas. Vamos discutir o futuro do rádio em termos de transformações tecnológicas e a formação de novos ouvintes. Afinal de contas, será que o rádio, do jeito que está, ainda tem ouvintes? Os ouvintes estão envelhecendo? Isso é algo que se discute bastante nos fóruns. Como que nós vamos captar, por exemplo, a audiência desse público que está com 15, 16, 12 anos? Entende? Então, por isso, parar para discutir as transformações tecnológicas, porque passa o rádio, está em discussão o rádio digital. Bem, será que o rádio digital ele é interessante para a região? Ou basta um rádio na internet? Será que o rádio digital ele vai ser possível economicamente para os empresários de radiodifusão? A gente sabe que os testes que estão sendo realizados estão apontando muitas falhas em termos técnicos, por exemplo, nas transmissões. Bem, um rádio que se pretende digital não poderia ter como único benefício apenas a qualidade do som. Que outros benefícios ele vai trazer? Então, essas discussões vão ser feitas depois, no dia 22 de outubro, então, nós teremos a presença do pesquisador de rádio com 7 livros publicados, Dr. Luciano Kleckner, da PUC do Rio Grande do Sul. E ele que é digamos assim, ele é o pai do Repórter ESSO, a gente sempre brinca, porque ele estuda o Repórter ESSO há anos, e ele vai discutir conosco, então, rádio jornalismo, né, neste século, e é importante então que a gente pense sobre a produção em rádio. A partir desses novos públicos que a gente deseja, que tipo de programação nós devemos apostar no rádio? Será que o que nós estamos fazendo agora de fato é a programação que o ouvinte está querendo ouvir? Precisamos mudar? Claro que precisamos mudar. Mas como? Em quê? Talvez o professor Luciano e os 2 radialistas debatedores vão poder nos ajudar nesse sentido, que é o Luiz Henrique Berger e também um convidado da rádio de São Luís Gonzaga. E no último dia do ciclo, em novembro, 12 de novembro, aí nós vamos mexer com dinheiro, exatamente. Nós vamos discutir negócios, marketing e publicidade em rádio. Então, nós temos 2 debatedores já confirmados e 1 palestrante a ser confirmado ainda nos próximos dias.
Os interessados em participar dos próximos encontros do ciclo devem encaminhar um e-mail para usina@unijuí.edu.br, informando o nome completo, rádio ou instituição em que trabalham ou estudam, além das datas em que desejam participar. A programação é gratuita.
Notícias da semana.
Banco Central quer consumidor informado para melhorar atendimento no sistema financeiro. O diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central, Luiz Edson Feltrin, disse que é preciso dar poderes ao consumidor para que tenha todas as informações ao seu alcance e assim tomar decisões de forma consciente. Ele participa do 9º Congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que debate a proteção do consumidor como instrumento de desenvolvimento econômico e social. Segundo Feltrin, a atuação do Banco Central, associada ao Ministério da Justiça, faz da defesa do consumidor uma política de Estado. Feltrin citou que o Banco Central tem atuado para melhorar a qualidade de atendimento ao consumidor no sistema financeiro. Ele destacou ainda que o Banco Central trabalha na criação de um programa de capacitação de funcionários do PROCON. Também no seminário, o ministro interino da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, Nelson Hervey Costa, disse que é preciso vencer desafios como a redução de burocracia, a melhoria de competitividade e o maior acesso à inovação e ao crédito. Ele disse também que é preciso discutir a inclusão do imposto na nota fiscal das micro e pequenas empresas. INEP recebe até 25 de outubro termo de compromisso para que detentos participem do Enem. O Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, será aplicado nas unidades prisionais e socioeducativa nos dias 3 e 4 de dezembro. No primeiro dia, os candidatos farão as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza e, no segundo, de Linguagens, Códigos, Redação e Matemática. Os órgãos de administração prisional e socioeducativa do país têm prazo até às 23 horas e 59 minutos do dia 25 de outubro para firmar termo de compromisso pela internet com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, para a realização do exame. Ao fazer a adesão, os estabelecimentos devem indicar um responsável pedagógico para fazer a inscrição dos participantes. A inscrição é feita exclusivamente pela internet entre 7 e 5 de novembro. O orientador pedagógico será responsável pelo acesso dos candidatos aos resultados. No ano passado, cerca de 75% dos candidatos privados de liberdade fizeram o Enem em busca da certificação do ensino médio. Quem ainda não completou essa fase de estudo e é maior de 18 anos, pode obter o diploma por meio do exame. Em 2012, foram 23.665 inscritos. A faixa etária que concentrou a maior parcela de candidatos foi entre 21 e 30 anos. Abertas inscrições para o Ciência Sem Fronteiras Espacial. Estão abertas as inscrições para o programa Ciência Sem Fronteiras Espacial, voltado para o intercâmbio de alunos e especialistas em questões espaciais nas áreas de engenharia, pesquisa e indústria. As bolsas são para doutorado, doutorado sanduíche e pós-doutorado. Entre os países que receberão os estudantes estão os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Rússia, a Índia e o Canadá. As propostas devem ser enviadas para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, até o dia 29 de outubro pela internet. Os candidatos devem preencher o formulário de propostas online disponível na plataforma Carlos Chagas. O resultado será divulgado em novembro. Além disso, serão oferecidos bolsas para a atração de jovens talentos e pesquisador visitante especial, ambas com duração de 3 minutos. Em todas as modalidades, serão concedidas mais de 86 bolsas. O programa foi lançado em julho deste ano. A previsão inicial é conceder 300 bolsas de estudo em graduação, doutorado, pós-doutorado e desenvolvimento de pesquisas. Além de estudantes brasileiros, o programa dará 150 pesquisadores visitantes a oportunidade de atuar no país. A iniciativa é uma parceria entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Agência Espacial Brasileira, para ampliar a formação de estudantes na área espacial, pouco atrativa para os profissionais brasileiros. O valor de cada bolsa varia de acordo com a modalidade. Saúde terá de registrar acidentes graves provocados pelo consumo de produtos e serviços. Uma portaria assinada nesta quarta-feira, dia 25, pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Saúde, Alexandre Padilha, tornará obrigatória a notificação de acidentes graves, suspeitos de terem sido provocados pelo consumo de produtos ou serviços. A notificação, feita a partir do atendimento à vítima, será obrigatória para todos os profissionais da saúde, tanto de hospitais públicos como privados. De acordo com Alexandre Padilha, a portaria estabelece a notificação compulsória, ou seja, obrigatória, em todos os serviços de saúde. E terá de ser feito o registro por parte de algum profissional da saúde da suspeita de acidentes fatais por conta de consumo de um produto. A portaria criará o Sistema de Informações de Acidentes de Consumo, SIAC, com o objetivo de armazenar registros sobre acidentes graves ou fatais relacionados a produtos com potencial de risco aos consumidores. A previsão é que o sistema comece a funcionar em 120 dias. Caberá à Secretaria Nacional do Consumidor consolidar as informações e promover a articulação de atuação conjunta com demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Para o ministro da Justiça, é fundamental que a portaria saia do papel para ter substância, conteúdo e validade histórica, e para que chegue às ruas e às mentes das pessoas. Segundo Cardoso, o Código do Consumidor é uma das grandes conquistas do país para a história das relações sociais e econômicas do país, e que não basta o Código afirmar a cidadania. A questão precisa avançar para se projetar nas ruas e mentes dos cidadãos.
Boletim Rádio Web.
Lei Maria da Penha não reduz mortes de mulheres agredidas.
O índice de morte de mulheres por agressão manteve-se praticamente inalterado no Brasil na última década, mesmo com a entrada em vigor em 2006 da Lei Maria da Penha, criada para conter a violência doméstica. De acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a taxa média de mortalidade nos 6 anos anteriores à aprovação da lei foi de 5,28 por 100 mil habitantes. Nos 4 anos posteriores, foi de 5,22, segundo o Instituto. Sobre os resultados do estudo Violência contra a Mulher, Feminicídios no Brasil, a pesquisadora do IPEA, Leila Pozenato Garcia, afirmou ter havido diminuição significativa no índice apenas em 2007, ano seguinte ao da aprovação da lei. Naquele ano, a taxa de mortalidade feminina por agressão foi de 4,74 por 100 mil habitantes. Segundo a pesquisadora, muitas vezes, em vez de reprimir, a Lei Maria da Penha incentiva o comportamento agressivo.
Muitas vezes, o fato de existirem mecanismos para que a mulher busque auxílio e notifique essa violência fazem com que a resposta do agressor seja mais forte. E isso pode, em algum sentido, fazer com que o número de mortes ele não se reduza. E alguns agressores se sintam até incentivados a se vingar das mulheres que fizeram um registro do boletim de ocorrência.
Leila Garcia apresentou os resultados do estudo à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara e sugeriu a tipificação do crime de feminicídio no Código Penal, entre outras medidas, para melhorar a proteção da mulher que apresenta denúncia baseada na Lei Maria da Penha. De acordo com o levantamento, o perfil da maioria das mulheres vítimas é jovem, com baixa escolaridade, negra e nordestina. Os dados foram retirados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Agência Rádio Web, de Brasília, Gael Correia.
O Rio Grande do Sul vem recebendo desde segunda-feira seminários de municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. Os seminários são uma realização conjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, em parceria com os COREDES, universidades, associações de municípios e outras organizações que se identificam como Agenda ODM. O objetivo dos encontros é desenvolver núcleos estaduais, regionais e municipais para pôr em prática os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O assessor da Secretaria Nacional de Relações Político-Sociais, José Claudenor, falou em entrevista ao Gestão Social e Cidadania sobre quais são os objetivos dos seminários ODMs e de que forma o governo pretende municipalizá-las.
Numa parceria com todas as universidades, com os COREDES, Governo do Estado, Movimento Nacional de Cidadania e Solidariedade, para que a gente consiga municipalizar, trabalhar em parceria, governo federal, estados e municípios, para que até o ano de 2015 a gente atinja todas as metas dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são acabar com a fome e a miséria, a extrema pobreza, a educação universal e de qualidade para todas as crianças, principalmente no ensino médio e primário, e depois a universidade, o ensino técnico. Na questão da saúde, a diminuição da mortalidade infantil, a melhoria de saúde das gestantes, a questão da valorização da mulher, da igualdade de gênero, e a valorização da mulher na atividade econômica, na atividade social, na atividade política, o combate às doenças, AIDS, malária, outras, a dengue, outras doenças, a questão do respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. São 8 grandes objetivos estabelecidos pela ONU, em que o Brasil designou 21 metas e 60 prioridades. Do ponto de vista das metas, a gente está atingindo todos a nível de Brasil, mas por determinação da Presidenta da República e um anseio da sociedade de que a gente erradique a pobreza extrema. E daí a média não basta, é necessário para a gente zerar essas feridas, essas mazelas da sociedade, é necessário a gente municipalizar. E nada melhor do que nesse primeiro ano das gestões municipais, com o auxílio das nossas universidades, dos Coredes, a gente está discutindo com as gestões municipais para que nesse período, nessa parceria, a gente alcance todas as metas.
José Claudenor destacou que os núcleos mobilizam e articulam as forças locais, incluindo os 3 setores da sociedade, para que a plataforma dos Objetivos do Milênio seja fonte orientadora no planejamento e na execução das políticas públicas no município.
O governo federal está colocando à disposição dos municípios 25 programas que já existem, mas numa relação direta para com os municípios e para o acompanhamento da população. E a ideia é que em cada região a gente tire um comitê regional e que depois tire uma comissão de cada município, onde a partir da análise dos dados de cada município, de cada comunidade, a gente em parceria, junto, sociedade, governo municipal, estadual e federal, a gente estabeleça um conjunto de metas e indicadores e daí comece a trabalhar para a gente atingir essas metas. A nossa expectativa é que ao final desse encontro a gente constitua um grupo de articulação regional que envolva as universidades, Coredes, as prefeituras e as demais instituições e organizações da sociedade para que a gente, junto, já no dia seguinte ou no mesmo dia, já comece a trabalhar para fazer o planejamento e, a partir dos dados, conseguir estabelecer as metas para ser alcançada ano a ano.
Ouvimos o assessor da Secretaria Nacional de Relações Político-Sociais, José Claudenor, falando sobre os encontros realizados nesta semana no Rio Grande do Sul, que tiveram o intuito de municipalizar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.